10 horas e 35 minutos. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso CBN Paraná, edição desta quarta, 19 de abril de 2023. É o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Em júri popular com 18 horas de duração, homem é condenado a mais de 19 anos de prisão por crime que chocou o município de São João do Triunfo. Praticamente um ano de prisão por hora de júri popular, hein, Rafael Peruso? Rafael da CBN Vale do Iguaçu tem mais informações. Muito bom dia.
Muito bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O júri do caso do assassinato de Lindolfo Kosmaski, crime ocorrido no dia 1 de maio de 2021, há quase dois anos, em São João do Triunfo, cidade que fica próxima a São Mateus do Sul, iniciou às 9 da manhã de ontem e terminou às 3 da madrugada desta quarta-feira. O Robson José Wojnarski, de 22 anos, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão pela morte do Lindolfo Kosmaski. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Lindolfo teve seu corpo totalmente carbonizado dentro de um veículo de uma região de mata com a intenção de ocultar provas. As investigações davam conta de que Lindolfo foi vítima de um crime de ódio praticado com requintes de crueldade, motivado pelo preconceito por sua orientação sexual. Ele era um jovem camponês, morador do Coxilhão Santa Rosa, no interior de São João do Triunfo. Os pais dele, demais familiares e amigos acompanharam o julgamento. Segundo a advogada Michele Toporovics, advogada assistente de acusação que representa a vítima, a família reconheceu que a justiça foi feita neste caso. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Condenado, portanto, este cidadão a 19 anos de prisão. Operação The Walking Dead cumpre 7 mandados de busca e apreensão, operação contra o tráfico de drogas, lá em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. Luciano, essa operação The Walking Dead foi deflagrada, então, nesta quarta-feira em Maringá, também em Sarandi, pela DENARC, a Divisão Estadual de Narcóticos. Estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Os investigados são suspeitos de atuarem com delivery de drogas e utilizarem uma tabacaria como fachada. Ao todo, 7 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, então, em Maringá e Sarandi. 40 policiais civis e o núcleo de operações com cães participam da operação. De acordo com a DENARC, as investigações são de alta complexidade e começaram há 6 meses. 7 pessoas foram identificadas pela Polícia Civil. Elas também são suspeitas de utilizar, então, a tabacaria como fachada para a prática de tráfico de drogas. Chama a atenção o nome da operação, The Walking Dead, que é uma série de streaming sobre zumbis. Segundo a DENARC, esse nome foi escolhido porque a investigação começou com a prisão de uma mulher, usuária de drogas, que guardava a droga dos suspeitos alvos desta operação. E os policiais ficaram impressionados com a aparência desta mulher e sensibilizados com o drama das drogas. A mulher estava tão magra e apática que parecia mesmo um zumbi. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Infelizmente, né, o resultado de anos de dependência, a pessoa definha ao ponto de só ter osso e pele, né? A pessoa fica realmente com uma aparência horrível. Está aí o nome da operação The Walking Dead, que, como disse a Luciana Penha, é uma série sobre zumbis, sobre mortos-vivos. A Justiça Federal suspendeu o pagamento de pensão a filhos do petista morto por um policial penal bolsonarista em Foz do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Justiça então suspendeu o pagamento de pensão alimentícia dos filhos do petista Marcelo Arruda, morto pelo policial penal federal Jorge Guaranho, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi nesta segunda-feira do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Justiça havia determinado o pagamento de pensão alimentícia de R$ 1.312 a cada um dos 3 filhos menores de idade do tesoureiro. Na decisão para a suspensão do pagamento após pedido da Advocacia Geral da União, o Tribunal Regional Federal argumentou que o valor foi definido apenas levando em conta o salário de Marcelo à época do crime, sem levar em conta os valores recebidos pelos menores através do município. O Tribunal Federal também argumentou que o salário recebido pela viúva Pamela Arruda, mãe dos dois filhos menores de Marcelo, que atua na Polícia Civil, e da ex-mulher do tesoureiro, Alexandra Moisés Miranda de Arruda, mãe do outro filho menor de idade, que atua na rede municipal de ensino, não foram levados em conta na definição do valor. Conforme a decisão, é necessária a correção dos valores com redução de um terço da pensão alimentícia recebida pelos três menores. Em nota, o advogado de defesa da família de Marcelo Arruda, Daniel Godoy Júnior, afirmou que é uma contradição a atuação do governo federal neste caso, que envolve um flagrante desrespeito aos direitos humanos, cuja repercussão foi internacional. O advogado afirma que, assim que forem intimados, os familiares de Marcelo vão interpor os recursos necessários para recorrer da decisão. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. O Núcleo Regional de Educação de Londrina exonerou dois professores da região ali, né, de Londrina, exonerou dois professores acusados de assediar adolescentes nos municípios de Arapongas e Apucarana, municípios que são coladinhos, né, vizinhos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia. O Núcleo Regional de Educação de Apucarana, como você disse, aqui fica no norte do Paraná, exonerou dois professores da rede estadual que, no ano passado, foram denunciados por assédios cometidos contra alunas adolescentes em colégios de Apucarana e Arapongas. Um deles dava aulas de educação física e o outro de história. O primeiro, que atuava em Apucarana, foi denunciado por pelo menos 10 alunas de um colégio estadual em agosto do ano passado, quando a investigação teve início. Na época, os pais chegaram, inclusive, a apresentar um abaixo-assinado pedindo pela investigação do caso e o afastamento imediato do profissional. O que aconteceu? Só que em setembro ele voltou a dar as aulas em outra escola e mais uma vez foi denunciado por assédio por uma aluna. O outro professor também foi investigado de forma administrativa e, após a sindicância, o núcleo decidiu pela exoneração dos dois servidores. Os docentes também foram denunciados na Delegacia da Mulher. No ano passado, o Núcleo Regional de Educação de Apucarana precisou abrir sindicâncias contra 6 professores da rede estadual por conta de denúncias de assédios que teriam sido cometidos contra as alunas. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Homem é preso por não prestar socorro após atropelar um cachorro em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O fato aconteceu ontem na região do Palmeirinho, aqui em Ponta Grossa. Segundo a Polícia Civil, o caso foi denunciado por moradores da região. Uma veterinária do Centro de Referência para Animais em Risco, aqui da cidade, prestou atendimento, mas o cachorro não resistiu e morreu. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento do atropelamento. O motorista passa por cima do cachorro e continua sem parar. O homem de 59 anos foi encontrado depois da Polícia Civil coletar informações da região e confrontar com sistemas de pesquisa. Então, os policiais foram até a casa do homem, que foi preso em flagrante por maus tratos a animais. A pena prevista para o crime é de 2 a 5 anos de reclusão e pode aumentar devido à morte do animal. Em interrogatório, o homem confessou ter visto o cachorro se debatendo, mas afirmou não ter encontrado um local para parar o veículo. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. Então, cidadão fugiu, né, depois de atropelar um cachorro e acabou preso, fugiu sem prestar socorro, né, um ser vivo. E isso deve acontecer, claro, também acontece quando a pessoa atropela uma outra pessoa e foge sem prestar socorro. Desde a noite desta terça-feira, a BR-277 está completamente interditada devido ao tombamento envolvendo um caminhão carregado com óleo vegetal, BR-277 no trecho entre Curitiba e o litoral aqui do nosso estado. Parte da carga de 40 mil litros foi derramada sobre as pistas em ambos os sentidos da rodovia. Imagina só, a pista vira um sabão, né, com óleo vegetal esparramado, por isso ela teve de ser interditada. Apenas o motorista do caminhão ficou ferido, foi encaminhado para um hospital da região. com apoio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Administração dos Portos e Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, o serviço de limpeza está sendo feito na região. Por conta disso, longas filas estão sendo registradas ao longo da BR-277 nesta manhã. A PRF iniciou por volta das 10 da manhã uma operação de comboio no sentido litoral para desafogar o final da fila que está atingindo o perímetro urbano de Curitiba já. A polícia destaca que essa não é uma liberação do trânsito, e sim uma iniciativa para prevenir acidentes. Em nota, a PRF indicou que os veículos serão escoltados até o final da fila, que se encontra no quilômetro 44, para oportunizar a passagem de veículos de serviço e emergência será utilizada a contramão da rodovia. O bloqueio está sendo realizado na unidade operacional da PRF em São José dos Pinhais, no quilômetro 59, logo depois da antiga praça de pedágio. Apesar da manobra, os veículos vão continuar na fila, de acordo com a PRF, eles serão deslocados mais à frente. O fluxo para quem está no sentido capital foi interrompido na altura do quilômetro 37. O retorno disponível está situado no quilômetro 32. A rodovia permanece bloqueada nos dois sentidos, não há uma previsão para a liberação. A estrada da Graciosa é uma opção para os veículos leves, funciona no sistema pare e siga. Já a BR-376 é opção para veículos de carga. No entanto, há restrição de peso, de dimensão para o uso do ferryboat lá em Guaratuba, então você, motorista de caminhão, deve estar atento a isso. A orientação da PRF é, se não for necessária a viagem, que seja reprogramada ou retomada após a liberação. Como eu disse, não há previsão de liberação. Trabalhos de limpeza da pista da BR-277 lá na região de Morretes continua nesta manhã. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.